Timor-Leste, é para nós uma honra e um gosto recebê-lo. Dispenso-me de exaltar as relações de grande amizade entre os nossos Estados e povos e as relações de cooperação, que são relações que têm a ver com a nossa própria identidade, quer de Portugal, quer de Timor. E nós não nos esquecemos nunca que um dos grandes momentos de exaltação cívica portuguesa foi em prol da causa Timor-Leste, que foi uma causa nacional portuguesa e uma causa que teve uma consequência muito importante para Timor-Leste e para o mundo e para Portugal. Por isso, é sempre uma honra receber representantes do Estado Timor-Leste e receber uma alta figura do Estado, como Vossa Excelência, aqui nesta Comissão de Assuntos de Negócios Estrangeiros, que é a comissão parlamentar que tem por função acompanhar, fiscalizar os atos do governo português no plano das relações externas e da articulação com as comunidades portuguesas. Por isso, quando nos foi sugerido esta conversa e termos o gosto de ouvir o Sr. Ministro, foi para nós, não obstante as dificuldades do dia de hoje, que é um dia parlamentarmente muito carregado, uma vez que temos reuniões já às 9h30, excepcionalmente, é sempre um gosto recebê-lo e temos o maior prazer nisso e é uma honra recebê-lo. Por isso, as nossas boas-vindas, de todos os grupos parlamentares aqui presentes, e iremos ouvi-lo com toda a atenção e a importância que a sua declaração nos merece, naturalmente.
Sr. Presidente, senhores deputados, é uma grande honra para mim também vir a esta casa. Durante muitos anos, nessa casa fez-se muito por Timor-Leste. Vários deputados do Parlamento Nacional Português estiveram nas Nações Unidas e nas viagens que faziam a várias partes do mundo, com participação na União Interparlamentar. Fizeram tudo por Timor-Leste e deram apoio e expressaram solidariedade fraterna. É algo para nós inesquecível. E mais ainda quando, em 99, tivemos as dificuldades enormes em Timor-Leste. O povo português, todo o povo português, de todos os partidos políticos, sem partidos políticos, a sociedade civil, a igreja, todos eles se exprimiram vestindo de branco, expressando a solidariedade com Timor-Leste. Eu, embaixador, o tráfico em Lisboa. De maneira que eu agradeço imenso o vosso tempo, eu sei que vocês têm uma reunião agora. Mas nós viemos cá para também informar o que é que se passa em Timor-Leste hoje. Já estive com o Sr. Ministro de Estado de Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, ontem. E também a Sra. Presidente da Assembleia da República. Para vos transmitir, além dos nossos profundos agradecimentos, o nosso comitimento para que essa solidariedade e fraternidade que existe entre os nossos povos, que se exprimiram em ações concretas durante muitos anos. Para vos dizer que queremos que o nosso povo em Timor continue a lembrar-se dessas ações e preservar isso para futuras gerações. Queremos que, através de ações concretas, como a cooperação existente agora entre Portugal e Timor, em particular no domínio do ensino da língua portuguesa e no apoio mútuo nas instâncias internacionais, fazer com que a solidariedade do passado continue no presente e que se mantenha para futuras gerações. Em Timor-Leste, desde 2002, que estamos a construir as instituições do Estado, com a ajuda também de Portugal. Portugal tem dado muita ajuda no setor da justiça. Temos vários assessores que também trabalham no Parlamento Nacional. E eu próprio tenho o Dr. Bruno, que esteve aqui no Parlamento Português, agora está como meu chefe de gabinete interino. E vários juízes e assessores legais portugueses estão em Timor, assim como professores da língua portuguesa estão em Timor e são muito bem apreciados pela nossa população. E, por outro lado, a Guarda Nacional Republicana também desempenha um papel fundamental na altura de, para garantir a paz e a estabilidade. E depois a cooperação na formação da nossa Polícia Nacional também tem sido feita por Portugal. De maneira que nós, devo dizer que apreciamos muito a cooperação portuguesa e também a... Felizmente que a economia de Timor, dados os recursos naturais que possui, tem estado a crescer double digit nos últimos 6 anos. E hoje temos uma paz e estabilidade em Timor-Leste que é para ficar. Tivemos também políticas sociais que permitiram, por exemplo, na Ásia é raro, por exemplo, estender a pensão aos idosos. É uma política que nós fizemos, assim como... pensão para os veteranos da luta da libertação nacional, que são vários. Até hoje estão inscritos cerca de 80 mil pessoas. De maneira que, com todas as políticas que fizemos no 4º governo, hoje Timor-Leste pode-se considerar um país estável e estamos mais agora a investir nas infraestruturas básicas, estradas, aeroportos, água, para criar as condições necessárias para facilitar o investimento internacional, nacional e estrangeiro. E nesse sentido também que nós ficamos imensamente felizes ao saber que no dia 23, chegará a Timor uma delegação liderada pelo Banco Espírito Santo, e que estará incluído cerca de 18 empresas portuguesas, para lá explorarem as possibilidades de investimento em diversos setores em Timor-Leste. A CALP já tem estado em Timor-Leste, em parceria com a INAI, e que eles, acho que um dos blocos nesse momento, estão a exportar cerca de 40 mil barris de petróleo diários. E estamos também a explorar, o ministro de petróleo nosso está a explorar as possibilidades de, em parceria com as companhias de petróleo dos países CPLP, para criarmos um consórcio da CPLP para poder investir nos nossos países ou noutros países que nós achamos por exemplo, há uns países recentes independentes, o Sudão tem também enormes potencialidades. É só para dizer que nós preocupávamos no passado com a estabilidade, a construção de instituições do Estado. Hoje estamos a preparar, já fizemos algum investimento para a criação de infraestruturas, tais como linhas de alta tensão, eletricidade, fibra óptica para todo o país. E agora estamos a preparar-nos para convidar as empresas portuguesas e outras para poder investir em Timor-Leste. Nós contamos também, durante muitos anos, a cooperação de Portugal na delimitação das fronteiras terrestres. O Ministério dos Estrangeiros beneficiou da cooperação também da Marinha Portuguesa.
Estrutura de missão, a extensão da plataforma.
Sim. E tem dado uma enorme contribuição. E nesse momento, nós, fronteiras com a Indonésia, as fronteiras terrestres já cerca de 98% foram definidas. Só nos falta 2 pontos no enclave do Ikusi para definir e vamos começar a avançar para as plataformas, para fronteiras marítimas do norte e do sul com a Austrália. As fronteiras marítimas com a Austrália é que têm alguns problemas. Eu vim também aqui para vos informar, porque nós... Em 7 de dezembro do ano passado, eu fui enviado pelo primeiro-ministro para entregar uma carta à senhora primeira-ministra da Austrália, em que nós denunciamos algumas ações que foram feitas em 2006 pelos negociadores australianos, em que utilizaram meios ilegais de espionagem para obter informações da parte timorense. E quando entreguei a carta ao seu primeiro-ministro da Austrália, a senhora primeira-ministra pediu confidencialidade nesse processo e nós concordamos em relação a isto. Infelizmente, há duas semanas, a própria Austrália, o ministro dos Estrangeiros e o procurador-geral da República informaram o público australiano que Timor-Leste tinha solicitado arbitragem em relação aos tratados, o CIMAT, que nós assinamos em 2006. Nós, em relação a esse processo, nós escrevemos também que para a Austrália nomear os seus juízes, e nós também já o fizemos, de maneira que há um processo de espera, diríamos assim, da resposta australiana, para podermos ir para o tribunal arbitral. Nós, em relação às relações com a Austrália, é um país amigo, vizinho, e não queremos que uma ação decidida por poucos em 2006, completamente ilegais, que nós condenamos, mas não queremos que essa ação estrague as relações existentes em diversas áreas, como país vizinho. E por isso mesmo que nós estamos a conter toda essa informação ao seu próprio canal. Não temos utilizado nem diplomacia de megafone para denunciar isto, mas é um assunto muito sério e que razão porque nós achamos que o seu primeiro-ministro achou por bem que devia dar essa informação atual aos senhores deputados para que possam acompanhar da nossa própria, de nós próprios, dada a informação. Dizer que a relação com os vizinhos, embora exista esse problema com a Austrália, a relação no plano global continua uma relação. Temos continua outras áreas de cooperação que continuam. Contamos com o público australiano, temos muitos amigos no Parlamento e na sociedade civil, mas no momento nós estamos a fazer com que essas diferenças sejam resolvidas no tribunal arbitral e aguardamos pelos resultados. Com a Indonésia nós temos uma relação hoje excelente. Depois da independência nós estabelecemos uma comissão interna, primeiro, Comissão de Verdade e Conciliação, para analisar o problema de violação de direitos humanos no passado, e também fizemos com a Indonésia o estabelecimento da Comissão de Verdade e Amizade, e que fizeram várias recomendações. Uma delas é que não haja mais impunidade no futuro, e devo dizer que o presidente da Indonésia hoje é um presidente que nos apoia completamente e totalmente. E a Indonésia hoje é um país democrático, um país que partilha conosco determinados valores, e as relações com a Indonésia são excelentes, de maneira que estamos a fazer o máximo para que os vizinhos que temos, os dois vizinhos, mantenham conosco uma relação de respeito mútuo. Mas em relação a Portugal e país CPLP, isto é a nossa família. De maneira que é sempre para mim um grande privilégio vir aqui a Portugal e falar com os governantes, os senhores deputados, sobre o que se passa em Timor-Leste. Nós apreciamos muito, em termos de situação política, apreciamos imenso em Timor-Leste a termos uma posição muito dinâmica, construtiva, e ficamos felizes pela primeira vez na nossa história quando o Orçamento Geral do Estado passou pela primeira vez por unanimidade. É um caso raro. Sou um deputado que não participou na votação porque tinha saído, mas ficamos felizes porque é um país novo e precisamos de... E o debate parlamentar sobre orçamento é o programa mais visto na televisão em Timor-Leste. Porque toda a gente acompanha e a oposição tem críticas muito duras em relação ao governo. E para nós, enquanto governo, temos que apreciar, porque não estamos só a construir o Estado agora, queremos construir para o futuro, de maneira que apreciamos uma boa crítica e muitas vezes vem com sentido de humor, de maneira que estamos a aprender a construir um Estado democrático que eu, na altura da década 70, 80, quando estava em Portugal, também acompanhava os debates aqui no Parlamento português. Ainda hoje seguimos. Doutor, Sr. Deputado Alberto Martins, é uma grande honra de o ver e, senhores deputados, e estender a todos os partidos políticos em Portugal por todo o apoio no passado e também a amizade que vocês continuam a manter com Timor-Leste. E eu queria apenas era o que tenho dito às pequenas e médias empresas em Portugal e às pessoas, aos empresários, de que queremos que Timor-Leste seja uma casa, uma verdadeira casa para vós, e que quando pensem em expandir o vosso nos negócios na região da Ásia, tenham sempre em mente que Timor-Leste é a vossa casa e que façam a partir de Timor-Leste a vossa expansão na Ásia, na ASEAN e na Ásia. E essa mensagem que nós continuamos sempre a querer transmitir ao povo irmão português, porque acreditamos profundamente no futuro da Cplp, embora temos problemas aqui na Bissau, mas todos nós temos recursos, alguns recursos humanos muito competentes, outros têm recursos naturais, mas eu acredito que o conjunto de todos nós garante-nos que a Cplp seja um conjunto de sucesso agora e no futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo vosso tempo. Obrigadíssimo.
Sr. Ministro, muito obrigado pelas suas palavras. Cumprimento a Sra. Embaixadora e os restantes membros da delegação. Foi um gosto ouvi-lo e é uma honra ouvi-lo. E a fraternidade que o Sr. Ministro invoca é recíproca. Nós sentimos a causa de Timor-Leste, o crescimento e o aprofundamento da democracia em Timor-Leste e o vencer das dificuldades e as perspectivas futuras como algo que também nos diz respeito na fraternidade e amizade que une os nossos dois povos e os nossos Estados. E, por isso, tudo o que nos respeita, respeita a Timor-Leste, tudo o que respeita a Timor-Leste, o que de bom existe, é sempre um momento de alegria para nós e de reconhecimento. O Sr. Ministro, essa unanimidade do orçamento foi um momento feliz para o Sr. Ministro e para o povo de Timor-Leste. Para Portugal é uma impossibilidade de alimento absoluta nas circunstâncias em que estamos. Mas isso não impede que isto não seja a Assembleia da República, como sabe, como a Sra. Embaixadora sabe, uma casa de diálogo, onde o contraditório se faz de forma pacífica e harmoniosa, e por isso eu gostaria, se me permite, de dar a palavra aos meus colegas representantes dos diversos grupos parlamentares que querem dirigir também algumas palavras. Começava pela Sra. Deputada Paula Cardoso, do Partido Social Democrata.
Muito bom dia. Agradecer a vinda cá e as suas palavras e o cuidado que demonstrou em vir dar-nos conhecimento dessa ação que, com certeza, acompanharemos com toda a atenção e todo o carinho. Eu só queria deixar um cumprimento e as boas-vindas a Portugal e a esta comissão, porque a minha colega aqui, a deputada Mónica Ferro, irá fazer uma intervenção mais desenvolvida sobre esta matéria. Queria cumprimentá-lo e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a colega e dar um cumprimento especial ao meu colega e amigo Bruno pela sua presença aqui novamente entre nós.
Sra. Deputada Mónica Ferro, por favor.
Eu vou, na realidade, acrescentar pouco ao que a minha colega já disse. Era, mais uma vez, para vos dar as boas-vindas à Comissão de Negócios Estrangeiros, congratular-me por o Sr. Ministro de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação ter esta imagem tão positiva da sua relação, da vossa relação com Portugal, porque também é assim que nós o sentimos. Nós sentimos cúmplices da vossa luta, cúmplices do vosso processo e co-arquitetos do enormíssimo esforço de construção de um Estado democrático, funcional, que estão a fazer em Timor-Leste. Em relação a esta causa, como a minha colega também disse, vamos acompanhá-la com muito interesse. O Sr. Ministro sabe bem que Portugal, em relação a estas matérias, está muito empenhado desde há muito tempo. O próprio caso que nós interpusemos contra a Austrália já tinha muito trabalho feito nesta área e também, como sabe, a Austrália, de facto, tem usado meios pouco, como é que eu lhe haveria de chamar, pouco expectáveis de uma potência daquele comportamento. Eu comentava aqui com a colega Paula Cardoso, até a reserva que eles incluíram na aceitação da jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça, não querendo ser julgado por questões que digam respeito à delimitação de fronteiras, aponta desde logo para o facto de saberem que iriam ter problemas na resolução das vossas fronteiras. Mas nós sabemos que, para Timor-Leste, este é um caso de importância fulcral, porque diz respeito, desde logo, às vossas fronteiras e à posse dos vossos recursos estratégicos que se virão para alicerçar o desenvolvimento do país. Portanto, Sr. Ministro, demais membros da delegação, mas não posso deixar de cumprimentar a Sra. Embaixadora também, sabem que têm aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros não só pessoas atentas, como pessoas muito interessadas e que em qualquer momento estarão disponíveis para dar mais um bocadinho de força àquela que é uma causa conjunta. Bem-vindo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar muito afetivamente o Sr. Ministro e a sua delegação. Senhora Embaixadora da Casa, o Sr. Bruno Lencastre também, de maneira que estamos verdadeiramente em família, como disse o Sr. Ministro, e para além das boas-vindas calorosas, que não são propriamente umas boas-vindas, mas um cumprimento como estão, porque estão sempre connosco, não é? Não são visitantes estrangeiros, são praticamente parte da nossa comunidade, são mesmo parte da nossa comunidade. Eu gostaria de dizer o seguinte, para acrescentar um pouco àquilo que foi dito até agora. Eu sou o presidente do Grupo de Amizade com a Austrália, Portugal-Austrália. O Sr. Deputado Dr. Pedro Silva Pereira também é membro desse grupo. E ainda esta semana tivemos um almoço com a Sra. Embaixadora da Austrália, onde foi aflorada a questão do contencioso existente entre os dois países e em que nós afirmamos, como é evidente, que nesse contexto a nossa posição seria sempre a favor de Timor-Leste. Na medida em que consideramos que é extraordinariamente importante garantir que os recursos que existem sejam postos ao serviço do desenvolvimento de Timor-Leste, que o reforço institucional nessas circunstâncias é absolutamente indispensável, que o reforço e a capacitação do povo de Timor-Leste também é indispensável e qualquer comportamento de país dominante sobre Timor-Leste seria para nós absolutamente incompreensível. E neste contexto, aquilo que eu gostaria de dizer ao Sr. Ministro é que porventura seria interessante trocarmos algumas opiniões mais aprofundadas sobre isto para que nessa relação com a Austrália nós possamos defender os legítimos interesses de Timor-Leste, uma vez que essa relação está facilitada por este enquadramento institucional do Parlamento, é certo, mas do Parlamento numa sua organização mais pequena e mais dirigida para tratar deste tipo de assuntos. O Sr. Ministro disse que realmente as relações com a Austrália são boas, é um país amigo, e para sermos amigos não há nada melhor do que resolvermos as tensões que existem para ainda podermos aprofundar mais essa amizade e essa relação assente na confiança. E, portanto, era esta disponibilidade que eu queria manifestar ao Sr. Ministro e dizer que estaremos ao vosso dispor para, nesse contexto, defender os vossos interesses, os interesses do povo de Timor-Leste e garantir também que a Austrália nos acompanha nesse esforço de cooperação, que foi muito sublinhado como sendo muito importante também para a Austrália e que, portanto, possamos fazer desse processo de articulação aquilo que ele deve ser no contexto da boa ordem internacional e não mais um daqueles processos em que, infelizmente, os mais pequenos são, de certa forma, prejudicados pela capacidade que os maiores, os mais fortes, têm, designadamente, no contexto internacional, onde muitas destas decisões depois se fazem, não tendo em atenção os interesses dos mais fracos. De maneira que, Sr. Ministro, creia-nos ao vosso dispor para perceber melhor o contexto, saber até que ponto podemos influenciar positivamente e desejar que desta visita saiam reforçados os nossos laços e, sobretudo, os nossos esforços comuns no sentido de fazer prevalecer a justiça e a justiça também no âmbito das relações internacionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Helena Pinto tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a Sra. Embaixadora, o Dr. Bruno Lencastre. Não é preciso dizer que são bem-vindos, porque, como aqui já foi dito, estão na vossa casa e é sempre um grande gosto recebê-los e, sobretudo, falar da vida e da situação em Timor-Leste. Não vou repetir aquilo que os senhores deputados e as senhoras deputadas que me antecederam já disseram, mas não posso deixar de sublinhar a importância das relações que existem entre os nossos dois países, mas também entre os nossos dois povos. A relação de que foi criada quando, de facto, Timor-Leste foi uma causa nacional de toda a gente e que se mantém ainda hoje no interesse que se manifesta não só ao nível das instituições políticas, como sabem, é óbvio, mas também do povo português, de acompanhar esta nova fase. Porque a construção da democracia é agora o mais importante e, sobretudo, o aprofundamento da democracia no vosso país, como no nosso, são processos em permanente transformação e, de alguma forma, são processos muito aliciantes e são eles que vão determinar o futuro e o próximo futuro. Por isso, dizer-vos que essa relação mantém-se, esse interesse, esse apoio, essa solidariedade e que, da parte do nosso grupo parlamentar, agradecemos, por um lado, a disponibilidade e a informação em concreto sobre esta situação que se prende com este problema e esta situação com a Austrália, que agora está pendente. Seguiremos com toda a atenção e continuaremos empenhados naquilo que for possível e de certeza será muita coisa nas relações dos nossos dois povos. Mas muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Celino Ramos, do Centro Democrático Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar de novo o Sr. Ministro, a Sra. Embaixadora. Ontem tivemos a oportunidade de trocar opiniões. Dizer-lhe que, como é óbvio, renovar que é bem-vindo à sua casa. No próximo domingo, 19 de maio, faz 11 anos que terminaram uma parte do vosso processo pela independência, os 11 anos pela independência, na sequência de décadas de luta. Uma luta em que estivemos do mesmo lado da barricada e que esta reunião espalha exatamente o consenso que houve em torno dessa mesma luta. É óbvio que esse processo de soberania não está terminado. Se as fronteiras e a luta pelas fronteiras, a resistência, a resiliência, sobrepôs à força do vosso adversário, neste caso agora a vossa luta continua pela soberania plena e temos hoje noção de que a soberania só é completa se tivermos a gestão dos nossos recursos. Aliás, Portugal é um exemplo disso, em que a soberania está mitigada pelo facto de não ter recursos para completamente suster as necessidades do seu povo. E, portanto, nesta luta também estamos do mesmo lado. Do lado de quem tem, que tem a justiça do seu lado, como é o caso nesta luta contra a Austrália, em que seguramente a força da razão e a vossa resiliência irá uma vez mais sair vencedora, por forma que tenham acesso aos recursos que são do vosso direito, no sentido de facto terem soberania sobre eles e assim melhor poderem gerir o vosso povo e o vosso bem-estar. Tenho certeza que não têm dúvidas sobre de que lado é que Portugal e os portugueses estão nesta vossa luta contínua em direção à soberania total. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigadíssimo pelas palavras amáveis, amigas e fraternais, palavras fraternas. E de certeza que nós iremos manter informado os distintos ilustres deputados aqui da bancada de Portugal. A nossa bancada em Timor-Leste vai também fazer o esforço para... Ontem, o Sr. Presidente do Parlamento Nacional de Portugal falou sobre uma possível reunião no futuro, nos tempos próximos, né, dos presidentes dos nossos parlamentos. Nós vamos continuar a mandar-vos toda a informação necessária. Com a evolução da situação, nós faremos isso. E para vos... dizer que eu acho que não é, o termo exato não é honrado, mas sinto profundamente feliz de, depois de vários anos, já são 11 anos de independência, mas de regressar a esta casa e ver que o comitimento, a amizade e a fraternidade continuam tão fortes como no passado, quando Timor-Leste estava em situação difícil. De maneira que a nossa obrigação em Timor-Leste agora é fazer com que as novas gerações possam manter sempre essa, lembrar sempre dessa fraternidade e renová-lo constantemente e fazer com que os portugueses, os cidadãos da CPLP se sintam que na Ásia, no Sudeste Asiático, têm lá uma casa. Que essa é a melhor forma de nós mantermos essa amizade para sempre. E obrigado por todas as amáveis palavras e desejo muitas felicidades para Vossa Excelência, senhores deputados, sucessos aqui também em Portugal. E acredito profundamente na grandeza do povo português, nas vossas capacidades de ultrapassar as crises, quaisquer que elas sejam, e muitas felicidades e sucessos, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, foi um gosto e uma honra recebê-los, e foi um gosto ouvir as suas palavras que correspondem a um grande sentimento nacional. Podemos dizer todos, e todos conhecemos essa realidade, que a causa de Timor foi a última grande causa nacional do povo português, porventura depois do 25 de Abril e da fundação do regime democrático e das grandes movimentações que a queda da ditadura ocasionaram em Portugal, a causa Timor foi aquela que mais atingiu o sentimento nacional, porque foi uma causa do povo de Timor e foi uma causa também nossa por solidariedade. Estamos muito... É um grande momento para todos, ao fim de 11 anos, considerarmos que há um caminho que está a ser feito, um caminho justo, com dificuldades, como Vossa Excelência nos acabou de testemunhar, mas que é o caminho da história e é o caminho que tem um ponto de encontro sempre entre nós, que é a fraternidade e a amizade entre os nossos povos. E por isso, Sr. Ministro, o compromisso que esta Comissão, como teve a oportunidade de ouvir por parte dos membros dos diversos partidos, o compromisso que a Comissão de Negócios Estrangeiros lhe pode transmitir, em nome da Assembleia da República, naquilo que ela representa, é que nós acompanharemos de forma documentada, ativa e solidária a causa de Timor-Leste. Muito obrigado. Foi um gosto recebê-los.